é o único ponto, não é? É. Pronto, nós já conhecemos mais ou menos a problemática disto, não é? Que é como é que fazemos, se é que é possível, porque acho que não é. Tentar que as coisas não, quando circulam, não se saiba entre o momento da circulação e o momento da realização da própria reunião, que não se saiba, não é? Que não se saia cá para fora, lá para fora, basicamente é isto. Como sabem, já o outro dia introduzi aqui o assunto da marca d'água, mas pronto, estava mesmo só aqui a enunciar a questão. Não tenho também grandes ideias sobre o assunto. Fazer circular com marca d'água é uma possibilidade, acho que nas comissões de inquérito se faz assim. Outra hipótese, sendo que isso, quer dizer, isso evitaria, ou pelo menos conseguia saber se que alguém deu a alguém, não é, o parceiro, mas outra hipótese é não circular o conteúdo, portanto, estar para consulta, estar em cima da mesa consciente, mas aí as pessoas têm que preparar, portanto, também não sei bem. Portanto, basicamente, eu não tenho certeza disto ser um assunto resolúvel, para ser inteiramente franca. Mas acho que pelo menos merecia aqui uns 20 minutos, ou mais, o tempo for, de discussão sobre isto. Sr. Deputado Pedro Helado Alves, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, enfim, começo por partilhar a concordância com a consideração de que não há solução. Não está famoso o café, de facto, é horrível. Eu também, pronto, estou desfazendo a mesma queda, fiz a mesma caneta quando... Não há, acho que podemos comentar a fraca qualidade do abastecimento do café, mas de facto também não resisti a responder porque tive a mesma reação. E parece que estou a boicotar, a máquina da primeira comissão estava avariada, de facto. Ora bem, sim, ia começando por concordar não só com a fraca qualidade do café, mas também na substância quanto ao facto de nos parecer também que a questão é de impossível resolução, ou seja, as medidas que adotarmos, e não estou a excluir a adoção de medidas, eu acho que é importante, de uma perspectiva de responsabilização dos deputados membros desta comissão, obviamente não é à prova de bala e não é insuperável e incontornável. Acho que, contudo, a experiência de outros casos em que a Assembleia manuseia matérias reservadas, não diria classificadas, mas pelo menos reservadas, nos permite fazer duas ou três sugestões. Uma, que de facto os parceiros, e estou a cingir-me só às imunidades, porque é em relação a essa matéria que eu acho que o consenso seguramente conseguiremos reunir. Admito que na matéria das incompatibilidades o tema pode ser, é de sempre desagradável, uma vez que mesmo no direito público, no direito administrativo, há um princípio de que até o direito de acesso aos documentos administrativos aguarda pela conclusão do processo e a não ser que já tenha decorrido mais de um ano sobre a elaboração dos documentos. Portanto, para também evitar que seja desculpa para não haver acesso. Mas mesmo aí, há um momento de salvaguarda do processo decisório até que a decisão final seja tomada. Mas eu acho que nem vale a pena inaugurá-los, porque aquilo que é mais problemático, porque é aquilo que também nos compromete no limite externamente perante as autoridades judiciárias que nos remetem com uma determinada reserva de documentos, eu acho que é em relação a esse que devemos abordá-lo. E penso que há fundamentalmente duas sugestões que deixaríamos. Acho que a consulta meramente presencial dos parceiros não é viável, portanto, eles têm que circular antes para poder haver leitura. O que sugiro é a adoção do modelo da marca d'água, como se faz em várias comissões parlamentares. Eu acho que ele é de colocação, como digo, não é à prova de bala, mas ainda assim é um elemento responsabilizador receber um documento que tem uma marca d'água e que é rastreável qual é a sua origem, caso tenha havido fuga, e penso que não é necessário grande investimento, porque a Assembleia já o fez em sede das comissões parlamentares de inquérito, portanto acho que aí não se justificaria esse elemento adicional. O segundo é que no Excel que é distribuído com o estado dos vários processos, que esse Excel seja protegido por palavra-passe, por código. Ou seja, que para a abertura desse Excel, que não sendo detalhado quanto à identificação do conteúdo dos processos, faz a elencagem do que é que temos em cada momento, designadamente, em relação a cada senhor e senhor deputado, se há pedidos de levantamento de imunidade, se há pedidos para intervir como testemunha, portanto ter um código de acesso individualizado para cada um dos utilizadores também parece uma ferramenta do próprio Office, nem é preciso nada de extraordinário. E, finalmente, e aqui esta talvez possa ser um bocadinho mais polémica, mas já se foi utilizada no passado com temas bastante mais sensíveis, que é os documentos que vêm anexos da parte do Tribunal, portanto, o processo, os elementos do processo que são remetidos, esses não serem distribuídos e estarem disponíveis para consulta junto dos serviços fisicamente. Penso que já se chegou a adotar, a certa altura, era reintroduzir esta prática. Admito que em relação ao relator isso seja mais complicado, uma vez que pode precisar de fazer copy-paste ou transferência de alguma informação, mas todos os restantes senhores deputados sabem que eles estão disponíveis para consulta no quarto andar, podem deslocar-se, podem fazer a consulta presencial e penso que isto reduz a dificuldade. De resto, quando estamos em comissão, ainda na sala, a apreciar, os originais estão aqui, alguma dúvida que se coloque, são consultáveis. Eu acho que estas três medidas, volto a dizer, não sendo a invenção da roda, nem a resolução de todos os problemas, têm um efeito de restauração da confiança na circulação de documentos, que eu acho que é importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar os restantes coordenadores, penso na minha primeira reunião de coordenadores, e pedindo desculpa antecipadamente que não só sou novato na Assembleia da República, como sou novato nesta comissão e adiciono a isso o defeito de não ser jurista ou qualidade, não sei. Desculpe. Não. Ah, depois sim. Vocês não conhecem a vossa... Pronto, ok. Não, não foi nada. Nem me apercebi que ele tinha entrado, portanto. Mas pronto, é para pedir desculpa se às vezes disser alguma coisa fora do sítio, mas eu gostava de compreender um bocadinho aqui algumas questões. Tal como o Sr. Deputado Pedro Alves disse, eu acho que isto não é possível resolver. É o que é, quer dizer, podemos colocar marca d'água, mas se o problema que estamos aqui a falar é disto ir parar à imprensa, acho que é uma questão que não se resolve. É o cenário político que temos e é o que temos. Portanto, não se vai resolver. Concordo com a terceira sugestão, no entanto, apesar de parecer a mais polémica, parece-me ser a única que, de facto, tem alguma eficácia. As outras duas, eu se calhar, a questão da marca d'água não a colocaria, que ia dar só mais trabalho aos serviços para nenhum impacto. Posso estar a dizer alguma coisa errada, mas parece-me que é só dar trabalho sem nenhum tipo de impacto. A questão da password também me parece algo muito parecido com isso. Mas há aqui uma questão anterior que eu gostaria de colocar e, possivelmente, mais uma vez, pela minha falta de experiência nesta comissão, isso pode ser a razão de eu ter esta posição, que é, eu não percebi porque é que o parecer que foi votado na última reunião necessitava necessariamente ser... Qual é o problema específico daquele parecer ter sido conhecido antes? Estamos aqui na Comissão da Transparência, os argumentos eram bons, eram argumentos racionais, que faziam todo o sentido, o parecer estava muito bem escrito, não vejo porque é que a opinião pública não deve ter acesso a esse parecer. E antes que venha falar, a fuga não partiu de nós, posso assegurar isso, mas de qualquer forma, entendendo que documentos que venham do Tribunal não possam ser expostos à opinião pública, o parecer em si pode vir da minha inexperiência, não percebo porque é que, como Comissão da Transparência, ele não possa ser conhecido anteriormente até pela opinião pública, até para nos assegurar melhor daquilo que será a resposta da opinião pública. Esta é uma posição que pode partir de desconhecimento, estou à vontade para me dizerem, me darem razões para que pareceres como aquele não possam ser conhecidos da opinião pública, para mim esse não me parece ser um problema. Deixo à consideração.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Emílio Cercado.
Obrigada, Sra. Presidente. Aliás, até fui eu que levantei a questão que nós tínhamos de discutir. O modus operandi desta Comissão atenta à realidade com que nos defrontamos, que vai muito além daquilo que são as nossas boas intenções. E a verdade é que nós, a marca d'água não resolve absolutamente nada, porque isso basta entregar em mão e depois fazer um copy-paste que já não leva à marca d'água nenhuma. Portanto, hoje há tantas ferramentas de converter PDFs em documentos editáveis. Eu que não sou uma grande perita informática, sei fazê-lo, portanto, e não sou, e só tenho a ótica do utilizador, básica, pronto. E portanto, isso são soluções que infelizmente não resolvem nada. E parece-me também, e isto no fundo, e queria deixar esta nota breve, isto tem que ser uma espécie de brainstorming entre nós para ver como atuamos. Eu própria tenho muitas dúvidas sobre como devemos agir, porque a situação não é fácil. Nós habituámos-nos durante décadas a lidar com uma certa forma de atuação e que me parecia ser a forma correta, e chegámos a este ponto em que percebemos que esta forma é ineficiente, não funciona. E aquilo que a minha sensibilidade me diz, percebendo as boas intenções que o deputado Pedro Delgado Alves aqui deixou, mas parece-me que elas não têm qualquer efeito prático absoluto, exceto a última. Portanto, exceto a última. Julgo que deveríamos, e estando aberta a sugestões, para que fique claro que eu não tenho ideias demasiado fechadas sobre este assunto. Quanto à documentação que instrui os processos, essa deveria ficar apenas com o relator. Apenas e só com o relator. Nem sequer ser de consulta pelos restantes membros da comissão. A única forma de nós termos um rastreio de violação do sigilo é a pessoa que tem acesso de ser o relator e que é responsabilizado por quaisquer fugas que haja daquela documentação. É uma responsabilização. Isto é só uma ideia, senhor deputado, depois, no fim, só quanto à documentação que instrui o processo. Só, apenas e só. Sim, eu já percebi, mas agora só me deixa acabar. Eu percebi. Não, mas... Ah, não, isto é apenas uma... Ok, mas isto é apenas uma... Também uma sugestão, e estando aqui aberta, obviamente, a soluções melhores. Porque se aquilo que tem vindo a acontecer é, de facto, vazar a informação relativamente à documentação que instrui os processos, e essa pode ter caráter absolutamente sigiloso, basta que nós estejamos a falar de um processo que está com sigilo interno e externo, portanto, no processo, classificado como sigiloso interno e externamente do ponto de vista processual. E, portanto, é crime quem, de alguma forma, proporcionar o acesso a estes documentos, está a cometer também um crime. Publicamente, embora nós sabemos que as próprias televisões e conhecemos os processos sigilosos em segredo de justiça por todo lado, mas a verdade é que seria uma forma da Assembleia, de acordo com a lei, também fazer proteção destes documentos. Já quanto aos pareceres e às reuniões onde se apreciam os próprios pareceres, com muita sinceridade, eu acho que nós temos mesmo que escancarar as portas. Hoje o país não percebe que nós fechemos a porta enquanto discutimos estes assuntos. Ninguém percebe. Ninguém percebe que nós, cada vez mais, sejamos opacos naquilo que é a percepção da população. E isso está a pôr em causa, está a causar danos irremediáveis ao sistema democrático. Esta ideia dos políticos fecham-se todos numa sala, protegem-se todos, a transparência é uma coisa absolutamente opaca e nós ouvimos este discurso a crescer todos os dias. E enquanto ele cresce, transforma-se em um ataque, e eu não estou a dizer que é justo, para que fique claro, mas vemos palpavelmente um ataque às instituições, porque não estão a proteger a democracia, o direito dos cidadãos conhecerem. Para vos dar um exemplo, que não é desta Comissão da Transparência, portanto fico mais confortável a dá-lo aqui, a questão das subvenções vitalícias dos políticos, que entendeu a Caixa Geral de Aposentações não facultar estes dados publicamente. Sobre 290 beneficiários, segundo as notícias, portanto, estou a falar só de notícias porque é um caso que dá-me aqui mais resguardo. Estou mais à vontade para fazer esta ligação. Isto está a dar uma polémica enorme publicamente, porque nós temos direito a saber, e quase parece que todos os políticos recebem subvenções vitalícias e que elas não são as que são vencidas há mais de 20 anos, porque esse direito não existe. E com isto, às vezes, nós tentando proteger a instituição, estamos a fazer precisamente o contrário. E esta é uma preocupação que eu vos queria deixar, para nós pensarmos como atuar no futuro. Do que é que nos adianta hoje fechar a porta para o parecer de Pinto Moreira, se os jornalistas é que vieram só porque havia o parecer de Pinto Moreira? Vieram cá por mais nada. Portanto, nós estamos a fingir que fechámos a porta e que, se eles ficaram ali no corredor, ouviram aquilo que nós dissemos. Nós também não podemos...
Não dissemos nada.
Não. Mas ouviram ali o deputado relatora a fazer aquelas três considerações? Não é isso. Portanto, percebe o que eu quero dizer? É neste sentido a minha preocupação. E que é genuína e também é uma forma de partilhar convosco que nós realmente temos de alterar a forma de funcionar, porque ela já não funciona. Pronto, e estando aqui aberta a todas as sugestões, que, obviamente.
Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito rapidamente, traz para a frente, se calhar. Não confundamos matérias. Eu acho que a matéria da publicitação das subvenções vitalícias não se prende com o nosso tema, é só uma violação da lei flagrante que está a decorrer por via da Caixa Geral de Depósitos, contra o que dispõe a LADA. E, portanto, o facto de haver outras decisões que eventualmente... O facto de haver outras decisões que eventualmente geram uma percepção pública errada não significa que corramos atrás do eventual prejuízo causado por outros e que façamos nós próprios também exercícios que não parecem ser positivos. Vejamos, há aqui duas ou três notas que queria deixar relativamente, enfim, quanto às medidas, do perfeitamente barato que marca d'água e código são perfeitamente violáveis. Enfim, é mais uma questão de haver uma política de manuseamento. Não, é isto, de haver uma ideia de que há alguma cautela e algum cuidado no manuseamento de informação judicial que passa por esta comissão, que é diferente das restantes. E, portanto, ter este rigor adicional, por muito que possa ser quase platónico, ainda assim releva num plano simbólico, mas volto a dizer, não é, é mais importante. O mais importante é, de facto, os documentos não estarem a circular. Discordo do Sr. Deputado Emílio Sequeira quando acho que qualquer deputado que os queira consultar tem de poder consultá-los. Ou seja, não pode nunca ficar circunscrito só ao relator, porque, na verdade, todos os membros da Comissão e, no limite, todos os 230, quando o parecer sobe ao plenário, terão que votá-lo e, se tiverem dúvidas e queiram averiguar, têm que o fazer e, portanto, isso é da natureza das coisas, eu acho que essa é incontornável. Mas, efetivamente, não circular e terem que se deslocar a um determinado sítio e solicitar a sua consulta, penso que, em relação a estes documentos, resolve o problema principal. A segunda questão que coloca, e que de alguma maneira estava subjacente também à preocupação que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto colocava sobre a publicitação ou não dos parceiros. Eu, como disse há pouco, há um princípio sobre acesso à documentação e à informação administrativa que é o de que, enquanto a decisão não está tomada, precisamente para salvaguardar e permitir que as discussões se possam fazer com liberdade e sem restrições e que para não se transformem as reuniões que deviam ser de análise jurídica em comícios, que o resultado prático, único, de eventualmente funcionarmos à porta aberta quando estamos a discutir questões técnicas, é que vamos deixar de estar a discutir questões técnicas porque vai estar toda a gente a comunicar para fora e a fazer um concurso de quem é que é mais restritivo ou de quem é que é mais populista. Verdadeiramente, portanto, o risco existe e eu acho que devemos ter a coragem de dar nota de que, assim como não prestigia o judiciário brasileiro que as reuniões do Supremo Tribunal Federal sejam transmitidas online, demonstrando a degradação das relações pessoais entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, a forma como as decisões são tomadas, por alguma razão, os tribunais, quando deliberam matérias que dizem respeito a pessoas individuais e concretas, a parte da deliberação é feita em câmara fechada. E depois o que há é uma leitura da sentença que dá publicidade. O julgamento é público. O julgamento é público, a leitura da sentença é pública, mas o momento deliberativo em que os juízes, os desembargadores, os conselheiros ou os juízes de direito, na primeira instância, tomam as suas deliberações, não são públicas. E o mesmo vale para reuniões de conselhos pedagógicos que avaliam queixas pedagógicas nas faculdades, júris de processos disciplinares. Portanto, por alguma razão, a Justiça tem dois momentos e tem um tratamento diferenciado de momentos deliberativos e de momentos de publicitação daquilo que se deliberou. E eu acho que prescindir disto era um mau serviço que prestávamos à qualidade das decisões e à Comissão. A questão prévia do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto é diferente desta, porque aí parece-me que, de facto, há pertinência. Porque é que em matérias de incompatibilidades ou impedimentos, no limite, não pode haver um quadro diferente do tratamento dos processos judiciais? Porque eu não percebi. O último parecer era qual? Era o Casimiro Martins. Eu aí, pronto, em relação ao último, já não tenho essa certeza toda, porque há uma solicitação de um elemento que vai constar de um processo judicial. Nas incompatibilidades e impedimentos, efetivamente, o que se está a avaliar é a aplicação de direito a factos que não estão à partida protegidos. Portanto, enfim, acho que podem ser tratados diferentemente. Não estou a concluir que devam ser. Acho que, apesar de tudo, há uma diferença de grau entre um e outro. Mas, pela mesma razão, uma melhor decisão é aquela que é tomada no devido local, com as características próprias de um órgão deliberativo, e que depois é publicitada devidamente. É estranho que a Comissão da Transparência solicite a saída de alguém porque agora vai deliberar à porta fechada. Mas eu, enfim, não me atravesso a dizer que isto será assim em todos os órgãos de administração pública, mesmo aqueles que têm tarefas neste domínio. há certas decisões e há certos órgãos da administração que não reúnem sistematicamente ou em todas as circunstâncias à porta aberta. E não é um mau princípio, é um princípio de equilíbrio.
Bem, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Senhora Presidente, caros colegas, relativamente à questão da documentação que é entregue ao relator para fazer o parecer, eu penso que neste momento está a ser só entregue ao relator, portanto acho que nem se põe a questão de circular pelos restantes, pelo menos acho que nenhum de nós tem recebido essa informação até hoje. Portanto, neste momento isso já está a ser feito dessa maneira, só o relator é que tem acesso a essa informação. E acho que não foi posta em questão até hoje a dúvida se a informação é correta ou não. Presumimos todos que a informação seja tratada como correta e ele está a fazer a avaliação correta dessa informação que entrei, pelo menos nenhum de nós até hoje suscitou qualquer dúvida nesse sentido ou tentou ver essa própria informação sobre se está correta ou não. Acho que aí não surgiu dúvidas até agora nessa comissão sobre o tratamento dessa informação, digamos, que vem do próprio tribunal. Portanto, acho que não se põe a questão porque é só o relator que a vê. Contra a outra questão, eu acho que, de facto, quando é discutida mais tarde e votada, eu acho que a votação deve ser sempre pública, porque, independentemente de tudo, ela vai ser votada aqui, vai ser votada no plenário. Portanto, há sempre uma decisão que é tomada e estar a esconder a decisão ou estar a esconder o que leva a essa decisão causa mais problemas do que outra coisa, porque ela, no fundo, vai ser votada e toda a gente sabe qual foi a decisão. Portanto, esconder o porquê dessa decisão, o que é que levou a essa decisão, é que levanta aqui, por vezes, problemas. Portanto, eu acho que, no fim, de ser decidido, deve ser público, foi decidido, é público. Poderá-se considerar que determinados pareceres, por vezes, temos, que não tem a ver com decisões de levantamento de imunidade, que é sempre o causa aqui mais celeuma. Estamos a falar de determinados parceiros. Esses parceiros, se queremos evitar realmente a sua divulgação, eu acho que a teoria antes até discutir em mesa e coordenadores, que era o que era feito antigamente, até a deputada Emília Cerqueira ter sugerido passar a ser discutido praticamente tudo na comissão, eu acho que aí evitava-se algumas discussões que mais tarde são abertas a muito mais gente e são, digamos, colocadas, não digo tão evidente, mas até mesmo normalmente a comunicação social não vem assistir às reuniões de mesa e coordenadores, vem assistir às outras comissões. Portanto, eu acho que na comissão mesa e coordenadores, pelo menos decisões que não tenham a ver diretamente com levantamento de imunidades ou questões desse género, em parte ficariam mais protegidas essas conversas que são tidas e protegidos os próprios deputados alvos dessas conversas ou até de questões que colocam e que de facto não aconteceu nada, mas depois se pode transformar um caso ao estarmos, digamos, a discutir em comissão normal e plenário normal todas essas situações. Portanto, eu acho que aí ficava-se um pouco mais protegido disso. Quanto à questão dos pareceres para discussão e votação, acho que aí tem que haver das duas uma, ou são entregues em coordenação também, mesa e coordenação, e pelo menos está restrito o grupo, tem acesso a esses pareceres, está limitado. Podem os próprios assessores não ter acesso a isso e ser limitado apenas aos coordenadores concretos da mesa, e aí discutir ou ver esse parecer pode indicar depois ao grupo, obviamente, saber qual é a indicação de voto, não sendo dessa maneira, obviamente que se é para o plenário. Todas as pessoas que não tiverem também acesso a isso é um pouco difícil, sem algum tempo, pelo menos verem com o próprio grupo qual é o sentido de voto, por vezes, em determinadas situações, e limita um pouco essa decisão. Obrigado.
Muito obrigado. Eu acho que temos que distinguir aqui três questões. A questão dos documentos de apoio ao parecer, e eu aí concordo com aquilo que foi dito, que temos que encontrar formas de restringir o acesso, ou pelo menos de sermos capazes de saber quem é que teve acesso para quem é que consultou esses documentos. Depois temos o próprio parecer, ou seja, a divulgação do próprio parecer, e aí ainda não encontrei um bom motivo para essa divulgação não ser pública, para termos que esconder. E estou aqui a falar do exemplo do parecer de Catarina Martins, não encontrei ainda um bom argumento para que esse parecer, uma vez distribuído aos deputados da, comissão não possa ser público. Sim, sim, sim.
E uma nota que é a seguinte, eu acho que há dois momentos, que é, uma coisa é discutir se o projeto, se o parecer uma vez aprovado, deve ser público, e neste momento nós não estamos a publicar na íntegra os pareceres relativos às imunidades. Os outros todos, sim. Portanto, pareceres relativos à incompatibilidade já são publicados na íntegra no site, acabou. Pareceres sobre imunidades, levantamento ou não, não, já com os deputados não estão a ser publicados. Eu aqui acho que se merece a discussão de saber se não deviam ser. Com a ressalva, como estava aqui a dizer e bem a doutora Cidalina, na verdade, muitas vezes o próprio relator transcreve no parecer questões que estão nas peças processuais e isso depois pode dificultar, mas isso até podemos começar a dar orientações para não se fazer isso, há soluções. Outra coisa diversa, e que aconteceu no caso da senhora deputada Catarina Martins, é antes do parecer ser aprovado ele circular. Circular por nós e circular nos jornais. E a questão concreta que a senhora deputada, aliás, me colocou, e por isso eu agendei isto, foi que na manhã do dia em que nós discutimos isso à tarde, o Correio da Manhã disse que o parecer tinha sido aprovado. Nós sabemos que não, quer dizer, mas, portanto, o que eu, e eu interrompi só porque também gostava já de ouvir quanto a esta nuance, é a vossa ideia, a ideia que veiculou de ser tudo aberto, mesmo numa fase em que o projeto ainda não foi aprovado, é que o problema sobretudo é esse, a partir do momento em que circula aquilo é a opinião do relator, pode nunca vir a ser a opinião da comissão, e é essa a nota, porque depois, eu por acaso até tendo a achar que devia ser público, mas para isso têm que ser construídos de outra maneira.
Eu vou... Sim.
Tem que ser construídos de outra maneira.
Força, força, força.
Chegou agora mesmo, portanto já está fresquinho.
Sim, sim, força.
Esta reunião acaba por acontecer, porque eu até bastante indignada, exatamente, mostrei a notícia.
Esta reunião acaba por acontecer, porque precisamente na manhã da votação do parecer da Catarina Martins, que era por esta hora, já estavam as notícias sobre a votação, a discussão, e já, não, como já tendo acontecido. Portanto, isto ainda é mais escandaloso porque a reunião ainda não tinha existido.
Muito bem.
Portanto,
mas isso... Pronto, agora aqui muitos pontos a tocar. Primeiro, confesso a minha ignorância que desconhecia que os pareceres, depois de aprovados, não eram públicos. Isto era ignorância minha e acho que claramente deveriam ser. Eu estava a falar da disponibilização dos pareceres antes de serem votados. Não vi ainda uma boa justificação para eles terem que ser mantidos reservados, até porque grande parte, nas outras comissões isso não acontece, eu percebo que possa contaminar a discussão depois, mas acho que a questão do escrutínio era importante e, mais uma vez, parece-me que seria apropriado que isso aconteça. Agora, concordo com o deputado Pedro Delgado Alves, quando ele disse que a discussão à porta fechada dos pareceres pode fazer sentido para que isto seja uma discussão técnica e não uma discussão, um comício aqui sobre essa questão. Portanto, estamos aqui a falar de três coisas diferentes e ainda não vi um bom argumento para os pareceres como o da Catarina Martins não poder ser, porque é que isto tem que ficar reservado. Acho que ainda não há aqui um bom argumento. E depois há questões práticas. É que mesmo que haja um bom argumento teórico para que não seja disponibilizado, nós sabemos que na prática vai ser. E cada vez que aparecer um parecer deste género sobre um assunto que possa ser bastante discutido, isto vai parar aos jornais, porque o Acordo de Cavalheiros hoje já não chega, já temos outras circunstâncias e, portanto, nós sabemos que é isso que vai acontecer. E sabendo que é isso que vai acontecer, acho que possivelmente nos deveríamos antecipar a isso e simplesmente instituir como regra que os pareceres sobre oportunidade, não têm que ser necessariamente reservados e possam ser disponibilizados sem problema. Depois foi levantada aqui outra questão, que é a notícia apareceu antes sequer da reunião acontecer. Eu diria, como jornalista, não era muito difícil especular que o parecer ia ser aprovado. É apresentado por uma deputada do Partido Socialista, o Partido Socialista tem maioria absoluta, portanto, eu acho que isto não, esse assunto particularmente não tem nada a ver com a reserva. Mas isso é um problema dos jornalistas, note-se. Os jornalistas não tiveram nenhuma informação antecipada de dizer que ia ser aprovado. Eles simplesmente anteciparam, especularam que o parecer... Sim, mas isso não é um problema da comissão, é um problema dos jornalistas. E amanhã eles podem publicar essa notícia e depois ser chumbado passado umas horas. Não há nada que nós possamos fazer em relação às especulações que os mídias possam fazer. Não há nada, quer dizer, não podemos controlar isso. O que nós podemos controlar é a informação que deixamos passar. E quanto a mim, ainda não vi uma justificação teórica para não se permitir que os parceiros sejam disponibilizados e, mesmo havendo uma justificação teórica, nós sabemos que na prática isso não vai acontecer. E sabendo que isso na prática nunca vai acontecer... Porquê é que não nos antecipamos à prática e simplesmente dizemos, a partir de agora, os parceiros são transparentes e estão disponíveis para todos? Pedindo desculpa, mais uma vez, posso estar a falar com uma profunda ignorância pela minha falta de experiência aqui, mas aquilo que me parece é, não havendo qualquer possibilidade prática de parceiros como o da Catarina Martins não irem parar aos jornais antes, porque não existe, não existe qualquer possibilidade, a única forma era não serem distribuídos pelos deputados, a partir da altura em que são distribuídos pelos deputados, vão parar aos jornais, é o que é, a vida é o que é, se não valeria a pena antecipar-nos a isso na questão dos pareceres, mantendo e concordando que possivelmente a própria discussão do parecer deva ser à porta fechada.
Obrigada, Sr. Presidente, boa tarde a todos. Deixem-me dar-vos aqui a primeira nota, que é um desabafo e que é um lamento nós discutirmos como é que se mantém reservado um documento que vem com uma menção de confidencial. E, portanto, eu sei que a natureza humana é o que é, mas eu não posso deixar de dizer aqui isto e de... Quer dizer, quando isto é assim, com deputados... que representam os portugueses e têm um elevado grau de responsabilidade no exercício das suas funções, o que é que nós podemos exigir ao cidadão comum? E, portanto, isto é um reparo que eu não posso deixar de fazer, mas é o que é a vida, é a natureza humana que nós temos. Depois, no que respeita à divulgação do parecer, e antes disso, nós ouvamos de facto para um regime aberto, como dizia a deputada Emília Cerqueira, e deixamos de ter estes problemas e os jornalistas digam o que quiserem dizer e deturpem o que quiserem deturpar, e eu acho que é perigoso, de facto. E eu dou-vos um exemplo, foi nesta legislatura ou foi na anterior a questão da deputada Mariana Mortágua?
Foi nesta.
Comigo. E a divulgação, eu acho que este é um exemplo fantástico do que aconteceu. A divulgação do parecer, ou das várias versões de parecer que existiram até à aprovação final, foram todas divulgadas pelos meios de comunicação social, tirando o foco completamente do assunto que estávamos a discutir, que era a senhora deputada e os requisitos de levantamento da imunidade, etc., Mariana Mortágua, e colocando o foco no PSD estar a mudar de posição. E, portanto, isto foi o maior disparate que aconteceu, porque nós, a mudança de posição foi uma mudança altamente refletida, com debates na comissão, com ir à procura de fundamentos para, de ir buscar documentos e de ir buscar o histórico, a jurisprudência, enfim, que depois nos levou a todos a uma conclusão diferente daquela que era exatamente a inicial e que foi tudo deturpado na comunicação social. E, portanto, se isto não tivesse sido divulgado e só tivesse sido divulgado o parecer final, porque toda esta discussão que nós fazemos, o parti-pedra, deixem-me dizer assim, eu acho que nós temos que a fazer, senão não estamos aqui a fazer nada. Certo, exatamente. Senão o que é que nós estamos aqui a fazer? Portanto, e isto é passível de ser deturpado e de ir para a comunicação social das formas mais diversas, imputando responsabilidades a quem não as tem, denegrindo imagens de todos nós. Eu acho que nós temos que pensar nisto muito a sério. E acho que, acho que nós temos é que dignificar a função que temos aqui e não contribuir para que seja cada vez mais uma banalização da nossa função. Eu não trago soluções, mas era um bocadinho este contributo para a reflexão que queria acrescentar. Obrigada.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, pois parece-me que a discussão é frutífera e tem realmente aqui necessidade de ser resolvida. Mas a questão da abertura total à comunicação social, da deliberação e da discussão de parecer, parece-me perfeitamente absurda. Desculpem o termo, se calhar é muito forte. Mas eu dou o exemplo que deu e dou o exemplo do primeiro parecer que eu fiz e que a senhora deputada fez. Aliás, tivemos aqui uma situação numa anterior com o Pedro Coimbra, em que houve um parecer que foi chumbado e que depois houve um segundo parecer que também foi chumbado e houve um terceiro parecer que depois acabou por ser devidamente votado. E só para dar a ideia, no dia seguinte estava no jornal a indicação de deputado impede ou não quer que seja levantada a imunidade. E depois o que aconteceu é que a queixa-crime foi retirada depois do parecer ter sido aprovado. Quer dizer, isto denota esta situação. E, portanto, só para dar a ideia que realmente, quanto à questão da discussão dos pareceres, não nos deixa liberdade para tomarmos aqui as decisões, às vezes, desculpe-se o termo, mas às vezes dizendo alguma coisa que possa não corresponder realmente e estarmos aqui pressionados pela comunicação social e termos que ser politicamente corretos para fazer essa apreciação. Nós não estamos aqui para ser politicamente corretos, estamos aqui para ser juridicamente corretos e dar a nossa opinião conforme as questões jurídicas que estão em causa. E, portanto, a banalização de uma situação destas era deixar, efetivamente, que nós deixássemos ter liberdade de decidir e de deliberar em conformidade com aquilo que entendemos, para estarmos preocupados com aquilo que vem com a comunicação social, que já vem, quer dizer, mesmo não, que já vem. E, portanto, não parece que seja correta a abertura total. Penso também até que ponto é que as deliberações e os próprios parceiros possam, na sua totalidade, também serem públicos. Tenho algumas dúvidas, não sei se eventualmente isso trará alguma vantagem, porque na verdade haverão com certeza depois opiniões completamente diferentes, porque a interpretação do próprio parecer será feita por três ou quatro juristas de forma diferente. E portanto parece-me que para resguardar, no fundo, não só a posição dos membros desta comissão, como também daqueles que efetivamente levaram 4 ou 5 sessões, como aconteceu com a questão da deputada Mariana Mortágua, em que andámos aqui para trás, para a frente, para trás, até chegarmos a uma conclusão, limita-nos, quer dizer, não podemos realmente fazer isso. E, portanto, eu sinto aquilo que a senhora deputada Márcia Passos falou, que é realmente alguma vergonha alheia, como se costuma dizer, de estarmos aqui a falar sobre determinados assuntos que já se souberam que vínhamos falar e que já estão nos jornais. Sinto. Mas não vejo outra forma de não continuarmos a manter esta situação, embora com algumas nuances, porque também a questão colocada pela senhora deputada Emília Cerqueira, de que o deputado relator fique responsável única e exclusivamente por esta situação, é quase como colocá-lo com a cabeça no cepo, porque se alguma coisa acontece, foi o deputado relator. E, portanto, parece-me também ser demasiada a responsabilidade nesse sentido. Não tenho solução, também digo, não tenho solução, mas acho que é um bocadinho violento deixar que alguém fique tão responsável por esta matéria, quando nós estamos aqui, há coisas que se sabem e nenhum de nós saiu ou foi dizer ou levantou a questão. E, portanto, não sei, acho realmente muito complexo a forma e muito honestamente, não tenho solução para além daquela que seria sermos cavalheiros, como dizia aqui o deputado Guimarães Pinto e termos realmente palavra e podermos resguardar efetivamente aquilo que é para resguardar. Muito obrigado.
Primeiro, Sr. Deputado Emílio Cerqueira, depois Sr. Deputado Carlos.
Isto, de facto, é uma reflexão e também acho que nós, mesmo aqui nos nossos... Primeiro, e eu quero que fique bem claro, que para mim é profundamente triste e com mágoa que trago este assunto à discussão, porque eu acho que este assunto não devia sequer ser necessário ser discutido e devíamos todos cumprir brilhantemente e fingir que não está a acontecer o que está a acontecer e fingir que quando eu fiz aquela proposta de parecer da Jamila tinha meia hora depois o jornalista a telefonar-me a perguntar-me sobre o que eu estava escrito no parecer porque ele tinha-o com ele, proposta de parecer, e não foi eu que o forneci, que aliás até lhe disse, mas se leu, sabe o que é que lá está, não precisa perguntar-me. Portanto, esta é que é a realidade, independentemente do que nós queiramos ou desejemos. E nós podemos fazer tipo Dom Quixote, andar a lutar contra os moinhos de vento, mas a verdade é que isso não nos adianta de nada, porque a realidade que está ali fora, que é aquela com que temos que nos deparar, temos de enfrentar e temos que olhar de frente. E mesmo nos levantamentos de imunidade, eu acho que temos também de ter aqui algum cuidado. Isto são ideias que eu deixo para reflexão. A regra hoje no processo penal já não é do sigilo, é o contrário. A regra no processo penal hoje já é público. Atenção. E para que seja sigiloso o processo de inquérito, é necessário haver um despacho fundamentado do juiz a justificar o porquê do sigilo do processo. Porque isso foi... Aliás, eu formei-me, e todos nós aqui do direito que estamos aqui, pelas nossas faixas etárias, nos formamos com o princípio do sigilo do processo penal, mas esse princípio acabou. E é exatamente o contrário que vigora. E, portanto, como é que nós aqui também... E isto são ideias que eu quero deixar. Tratamos tudo como sigiloso e reservado quando os processos não têm esse caráter. E te parece que a Assembleia deveria ter o cuidado e a exigência de solicitar ao Ministério Público, primeiro, este processo está em sigilo. Isso também... Esse está. Mas esse notoriamente está. Sim. Mas nós também, se calhar, deveríamos... Porque não estão. Porque não são. Mas... Porque esses não são, e são públicos. Qualquer um queira lá ir consultar aquele inquérito, vai lá consultar. Nós estamos aqui a fingir que estamos a falar de processos sigilosos. Não estamos. Nós estamos aqui a falar de processos públicos. Que qualquer pessoa quiser ir ao tribunal, ao processo, dizer eu quero consultar este processo, pode consultá-lo. Não estamos a falar destes aqui, que estão em segredo de justiça, que é interna ou externa também, pois tem ainda que se ver nesses se é interna ou externa. Eu sei que isto são tecnicidades, mas que não são despiciendas para esta discussão. Aquilo que nós hoje discutimos, esse de facto está em segredo de justiça, julgo que interna e externa, presumo eu pelas características normais deste tipo de processo. Não, isto é uma... Não, isto é uma das minhas... Não, pode ser interna ou externa. Pode ser, se for interna, nem os direitos processuais, se for externa, só os de fora é que não têm os direitos processuais, têm acesso. Eu vou presumir que aqui é interna e externa, portanto, mas estou eu a presumir, eu não conheço o processo que me devem calcular, nem nenhum documento do processo como tem que ser e como não tenho que conhecer. Mas estes processos, e não podemos tratar tudo como confidencial e reservado quando não é. Não é, de facto não é. A maior parte dos crimes hoje são públicos. Quase todos. Públicos no sentido de acesso. Estamos a falar agora do acesso. E, portanto, também não podemos tratar tudo como igual. Aquele crime que era do processo das alegadas injúrias da Catarina Martins é público. Como das alegadas injúrias da Inês, que tinha sido antes... também é público, do conhecimento público. Portanto, são processos que não têm essa... E nós, se calhar, temos de pensar muito bem, mesmo no quanto à documentação de processos que são de acesso público, com aqueles que, de facto, são em segredo de justiça. E os processos em segredo de justiça, a não ter acesso apenas o relator, que também é um ónus que me lembrou, e eu acho que tem razão nisso, estamos a dizer, se houver uma fuga, foi o pobre relator e pode não ter nada a ver com isso, e pode ter havido a fuga pelo caminho. Mas se calhar ficar o registro de quem venha pedir o acesso, assinarem como consultor, como acontece em comissões de inquérito, que é preciso assinar a folhinha como se consultou os documentos. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como sabe, às vezes em certos documentos que até estão fechados em cofre, os membros da comissão de inquérito têm que assinar o documentozinho, é como foram consultar os documentos. E, portanto, com isso, assumem a sua responsabilidade de terem consultado a documentação. e cada um depois tem a sua cota de responsabilidade nesta consulta de documentação, o que talvez traga, não é que traga consequências práticas, vamos cá ser sinceros, mas talvez traga responsabilização maior. Agora, que eu acho que nós continuarmos a discutir tudo à porta fechada, isso vai se tornar, e digo, continuo a dizê-lo com muito lamento, isso vai, é insustentável e vai-se virar mesmo contra nós. E vai-se virar contra nós de uma forma, da pior maneira e mais. E permitimos que, enquanto estamos com a porta completamente fechada, que todo o tipo de especulação tenha lugar, que seja passada a informação como nos apetece a quem a passa, porque não há acesso a ela. E, portanto, isso permite também que se faça aqui as maiores deturpações à verdade daquilo que se passa. Quanto à discussão em partir pedra, temos as reuniões de coordenação, podemos revisitá-las também para algumas coisas, porque se alterarmos um dos modos operantes, também se calhar temos que alterar outros, como é óbvio, tudo tem que mudar. Acrescendo a isso que em todas as comissões e em todas as áreas da política, às vezes há coisas muitíssimo polémicas e também são discutidas em público.
Se calhar continuávamos esta discussão de hoje, da mesmos fundamentos, porque temos o plenário, os deputados.
Eu queria só deixar uma pergunta para reflexão e trabalho de casa, que é a seguinte: conseguem. Mas eu vou tentar fazer uma pergunta que é importante que reflitamos. Conseguimos lembrar-nos de alguma circunstância, de algum órgão que aprecie processos individuais e concretos de pessoas e que tome deliberações em público? Porque eu, entre processos disciplinares, júris de avaliação, sentenças judiciais, não consigo puxar pela cabeça e identificar um único. É reflexão. A deliberação públicas são, é à porta fechada.
Ou
o candidato?
Eu estou a perceber o que é que quer dizer. Aqui, não é isso, mas a questão é a seguinte.
O senhor há bocado falou, o senhor deputado falou em julgamento.
Não é isso.
O momento da deliberação.
A questão não é essa.
O momento deliberativo.
Vamos cá ver. A sentença corresponde.
Porque é
citar
o Manuel Serrão com o Diga-me
ao nosso relatório.
Não falta.
A sentença corresponde, grosso modo, ao nosso relatório. O relator está a preparar o relatório. É o senhor juiz, fazendo esta ligação possível, é o senhor juiz ou o senhor júri que está a escrever a sua conclusão do relatório.
Nós somos o coletivo
relatório.
Quando deliberamos.
Certo, mas então a questão se coloca.
O tribunal coletivo quando deliberamos.
É que não é público.